Muito bem,
a pregação hoje tem como título, que alegria louvar a Deus. Nosso assunto hoje é louvor a Deus, por isso é que nós não estamos cantando no início, deixei para cantar depois, de propósito, como uma espécie de um exercício prático. Quando eu falei em louvar a Deus, provavelmente vocês pensaram já em cantar. E não está errado, está incompleto, porque louvar a Deus é muito mais do que cantar. Existem muitas formas de se louvar a Deus. Mas eu vou realmente concentrar no cantar hoje. Então vou particularizar a ideia de louvor. Que alegria louvar a Deus. Entenda-se aqui cantar. Talvez até possa trocar o título e cantar a Deus, mas eu quero particularizar ainda mais, nesses vários versículos que nós vamos ler, todos em Salmo, essas passagens, menos o último. Eu escolhi, a quantidade é enorme, claro, são centenas de passagens que falam em louvar a Deus, cantar a Deus, salmodiar a Deus, e eu escolhi alguns que tem um ponto em comum. Eles exortam para nós cantarmos ou louvarmos a Deus com alegria, e o segundo ponto é que dão o motivo pelo qual nós devemos louvar. Vamos a Salmo capítulo 100, ou Salmo 100, versículos de 1 a 3, então vocês vão perceber, que em todas as passagens que eu vou ler, nós vamos notar que elas enfatizam a ideia de alegria ao cantar e o motivo pelo qual nós devemos cantar com alegria. Tentar racionalizar ao máximo, dar uma razão, um propósito. Por que eu devo cantar a Deus com alegria? Então, Salmo 100, versículos de 1 a 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui, que nós possamos concentrar nesta ideia de louvar este Deus maravilhoso que Tu és, com muita alegria, e nunca, nunca de uma maneira mecânica, porque nos acostumamos, ou porque está na hora do louvor na igreja, mas sempre tendo na mente um motivo. Por que eu estou cantando? E por que eu estou cantando com alegria? Ou pelo menos, por que eu não estou cantando com alegria, se eu tenho motivos para cantar com alegria? Então nos ajuda no objetivo desta pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos de antemão. Amém. Com alegria aqui está óbvio, júbilo. E dois motivos que o salmista coloca. Primeiro é o mais geral, Deus é criador de tudo. Foi ele quem nos fez. Aí é curioso que ele afunila um pouco, e ele passa para um assunto mais especial, quando diz, somos rebanho do seu pastoreio, somos o seu povo. Agora ele dá a ideia que além de criatura de Deus, ele faz parte do povo de Deus, tanto que alguns estudiosos até sugerem que quando o salmista diz, ele nos fez, ele nem está pensando na criação, ele está pensando já na nova criação, ou seja, ele nos escolheu para sermos o povo dele, nos elegeu. Então, parece, não é parece, uma ideia é que o salmista já pensou direto no fato de que, de todas as criaturas, que Deus fez, ele escolheu algumas para ele, e é isso que ele está pensando. Ou, de fato, uma coisa não altera muito. Primeiro ele fala aqui, quando ele diz, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, está falando aqui da criação, de uma maneira geral, aí ele particulariza, quando diz, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não somos só apenas criaturas, como todos os seres humanos, aliás, não só os humanos, mas tudo que existe, que tem vida, foi Deus que fez. E entre todos, nós fomos os eleitos. Nós fomos feitos o povo dele, pensando em termos de Israel. E aplica, inclusive, aqui a ideia de pastor. E é comum a ideia no Velho Testamento de Deus ser o pastor de Israel. Ah, mas a nossa figura aqui deveria ser outra, essa questão de pastoreio já. Tudo bem, se você quiser pensar que você é pastoreado por alguém, que tal se lembrar de João capítulo 10, versículo 14, quando o Senhor Jesus Cristo aqui diz claramente, inclusive ele fala mais de uma vez, mas eu vou ler só esta. João 10 e 14, eu sou o bom pastor, estou em João 10 e 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, e a passagem continua, e ele fala muito do fato dele ser o pastor, e nós sermos do pasto dele, do pastoreio dele. Então esta passagem aqui de Salmo, em que o autor se alegra porque era criatura de Deus, e além disto, era um eleito de Deus, como fazendo parte do povo de Israel na época, nós podemos e devemos nos lembrar, eu sou criatura de Deus, e além disto, eu fui criatura duas vezes, porque eu faço parte de uma nova criação, fui criado de novo, eu fui o escolhido dele para ser ovelha de Cristo. Então, esse é um excelente motivo para nós cantarmos a Deus e cantarmos com alegria a sua escolha pelo Senhor Jesus Cristo para ser ovelha dele. Salmo 63, de 5 a 8. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá, talvez, provavelmente fugindo de Saul, do rei Saul que estava perseguindo, queria até mesmo matá-lo, meio enlouquecido que Saul estava de inveja, ciúme, medo e tudo mais. Vamos direto ao versículo 5. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Como fosse um banquete mesmo gostoso, não apenas o alimento em si, como um pão, mas é que ele fala mesmo é de estar numa comida gostosa para ele. Naquela época parece que não havia muita medida de colesterol, pelo jeito, né? Que o que tem de banha de gordura aqui nesta frase de Davi, mas fica até um lembrete para nós, talvez não ficarmos tão escravizados a isto e tinha a hora, Davi tinha a sua hora de se banquetear, e nós devemos ter também, evidentemente com moderação. Seja como for, como de banha de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. A palavra júbilo, é alegria. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Por quê? Motivo. Me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Segunda vez, ideia de alegria, não é só cantar, é cantar alegre. A minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Segunda vez, o motivo, o mesmo, ideia de proteção. Davi estava então afastado da possibilidade de uma adoração conjunta, no lugar onde estava a arca de Deus na época. Esse lugar variou um pouco, até Salomão construiu o templo, onde a arca ficou então ali permanentemente colocada, Mas a ideia aqui é que Davi, e ele começa o salmo dizendo que a alma dele tem sede de Deus, e o corpo dele almejava Deus como a terra árida queria água e tal. Eu não li porque eu tenho várias passagens para ler, não quero me ater muito ao contexto de cada uma. Mas a ideia é mais ou menos esta: tudo bem, eu não estou numa maneira normal de vida, eu estou aqui no deserto, fugitivo, e eu não posso com o meu povo te adorar coletivamente, mesmo assim eu estou sentindo uma falta muito grande disto, de te adorar, e eu estou te desejando pessoalmente, e quer saber de uma coisa, Senhor, eu não vou deixar de te adorar e de cantar louvores a ti, porque eu não estou no meio de uma coletividade, no meio dos meus irmãos não, eu vou fazer sozinho de noite no meu leito. Então ele particulariza aqui demais, a ideia que eu quero dar é, ele individualiza esse louvor. Seria ótimo estar cantando com meus irmãos na assembleia lá, mas não dá, não posso, pois eu vou cantar sozinho no meu leito, quando de ti me recordo. Aí ele pensava, em ti medito durante a vigília da noite, pensava em Deus, vibrava, se alegrava, cantava, sozinho, no leito dele, onde quer que ele estivesse, no caso, no deserto mesmo. Motivo: Deus tem sido o auxílio dele, muito a ver com o fato dele estar que fugindo de Saul, que foi uma época dificílima na vida de Davi, e ele foi super protegido, claro, por Deus, porque o rei queria matá-lo mesmo, o rei Saul. Então ele joga ênfase na proteção de Deus. Quer um bom motivo para louvar a Deus alegremente? Pense na proteção que ele tem lhe dado, quando ele quer lhe dar. E se quiser ir mais fundo um pouco, pense na proteção que a sua alma tem, que essa é absoluta. E quando falamos em proteção na terra, nós temos que admitir que muitas vezes Deus nos entrega a problemas, a dificuldades, e vamos colocar desta forma, não nos protege de um acidente, de um problema, de uma coisa grave. Claro, temos nossos percalços, nossas dificuldades. Então ele nos protege quando ele quer, e ele é benéfico para conosco, mas certamente há esta ressalva, quando pensamos em termos de proteção, não que ele escapou, ele se descuidou e não nos protegeu, não que ele queira mal, às vezes ele quer bem a nós e nos protege, às vezes ele está zangado conosco, quer o nosso mal, aí nos deixa ter um acidente ou coisa assim, não, ele sempre quer o nosso bem. Então até nos momentos em que ele não nos protege de problemas, ele está fazendo isso com amor, mas o fato é que às vezes ele não protege, é claro, as motivações dele sempre são excelentes, mas o fato é que às vezes não temos. Então quando pensamos em termos, para sermos bem rigorosos e bem exatos, quando pensamos em termos de proteção de Deus, é quando ele quer nos proteger, ele tem poder para nos proteger, ele é benéfico a nós, e mesmo quando não nos protege, é uma espécie de uma proteção espiritual, porque nós deveremos crescer com aquele problema, crescer com aquela dificuldade, então sempre é para o nosso bem. Então se quiser pensar em termos de proteção, sem reservas, em termos de, mas tem vez que ele não me protege muito e tal, vá para o aspecto espiritual e você coloca 100%, ou seja, a minha alma está 100% segura, eu nunca vou perder minha salvação, eu nunca vou correr o perigo de ir para o inferno, mesmo que eu caia, que caio, mesmo que eu peque, que peco, infelizmente, mas eu estou absolutamente amparado por Deus, 100% amparado por Deus, e mesmo em termos físicos aqui, eu acho que no céu aqui, eu acho, nós vamos nos admirar com a quantidade de vezes que Deus nos livrou aqui, de tragédias, de acidentes, de coisas horríveis, pelo poder dele e pela boa vontade dele. Então, louvar a Deus alegremente pela proteção é muito próprio. Salmo 92, versículos 1 a 6, diz assim, Salmo 92, 1 em diante, Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Esse está vibrando. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Aqui a coisa, por exemplo, primeiro, precisamos perceber a intensidade da vibração desse salmista. O motivo, ele fala da misericórdia de Deus, ele fala da fidelidade de Deus, mas além disso, das obras de Deus na criação. Não é nem como louvando a pessoa de Deus em si, claro que é, mas antes de mas ele faz isso através de jogar luz nas maravilhas que Deus criou aqui, as maravilhas da natureza, de tudo o que Deus criou. Ele joga glória a Deus através, ou ele usa a criação para louvar intensamente a Deus. Então, ele louva a Deus por isso, e curiosamente tem um detalhe aqui, ele percebe que é um privilégio dele notar que essa criação é tão maravilhosa, crer que é fruto de um Deus criador. E a nota que chama a atenção que muitos não percebem isto, os estultos não percebem isto. Interessante, o inepto não percebe isto. Ou seja, nem todo mundo está apto para perceber a beleza da criação. Muitos nem isso percebem. Mas vamos admitir que muitos percebem. Só que desses muitos que percebem a beleza da criação, a grande maioria não dá um passo além. Ou seja, essa criação veio de um Deus espetacular, maravilhoso. E louvar então a Deus por essa criação. A maior parte das pessoas acha a criação bonita, muitos fazem versos apaixonados com a lua cheia, falam no sol, falam nas ondas que bramam do mar, quantas poesias belas nós temos, louvando a natureza, mas ponto, fica só aí, não louva ao Deus que fez a natureza, e o salmista percebe, rapaz, não é todo mundo que nota isso não, tem um pessoalzinho, os estultos, os ineptos, nem percebem isto, nem notam. Agora não são cegos, não, eles veem o sol, veem a lua, veem o mar, veem as belezas da criação, veem uma criança sorrindo, eles veem um passarinho cantando, eles veem tudo isso, mas eles não fazem a ligação disto com Deus, pois eu faço, o salmista está dizendo aqui, eu faço, eu sou um privilegiado, e canto, e me alegro, e eu vibro com um Deus que fez algo tão bonito para eu ver, e eu curtir, e eu próprio fazer parte disto. E é porque a natureza ainda está, ainda sofreu as consequências da maldição do pecado do homem. Mesmo assim, é belíssima. E a gente gosta de curtir a natureza. Você tem se alegrado em Deus, pelas belezas que você tem achado na natureza? Um gosta da música, acha belíssima uma música, se emociona ao ouvir uma música, mesmo trancado num quarto escuro, criação, a música. O outro gosta do aspecto belo, majestático da natureza, como até já falei, do sol, da lua, do mar. O outro gosta das sutilezas, de pegar um microscópio e abrir, colocar algo embaixo e aumentar 100 vezes, 1000 vezes, e ver a beleza da criação de Deus em aspectos minúsculos. Então, há muitas maneiras, eu não sei quais são as maneiras que você se admira e gosta e se beneficia, usufrui a beleza da natureza de Deus. Quais são as formas que você tem para fazer isso? Eu não sei, mas certamente você tem suas formas. pois saiba que você está curtindo, se beneficiando de algo que Deus fez para você. Isso gera alegria, pelo menos gerou no salmista, espero que gere em nós também. Salmo 47, versículos 1 e 2. Salmo 47, 1 e 2. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo, pois, olha aí o motivo, é impressionante, gente, como na Bíblia as pessoas que dão glória a Deus, eles explicam por quê. Eu percebi isso fazendo esse estudo para trazer essa pregação para nós aqui hoje. Muito mais do que a gente pensa, a presença dos motivos, interessante isto. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então o motivo aqui é a majestade de Deus e o fato dele reinar, dele ter controle sobre tudo que existe. É uma lembrança excelente quando nós vemos a situação em que vivemos hoje no nosso país, no mundo, um futuro muito sombrio. Sombrio em termos de história mesmo da humanidade, em termos de conforto, de segurança, de razoabilidade das coisas, de pureza, sombrio neste aspecto, e é sombrio mesmo, não é sombrio quando nos lembramos que é o plano de Deus ser assim, que o Messias, o Rei, o nosso Salvador, voltará e vai reinar 1000 anos, eu sei disto, mas nós estamos vivendo no dia a dia, e o dia a dia é sombrio. Fico com uma certa pena, muitas vezes, das crianças que nascem hoje, o que, elas vão enfrentar pela frente, que tipo de mundo elas vão enfrentar. Estive na livraria ontem, curiosamente, os netos estavam lá, numa história lá para crianças e tal, eu observei com a Sandra, Sandra, olha os livros aqui na vitrine desta livraria, e eram muito ruins, os títulos, a gente via no ato, rapidamente notava a qualidade do que estava ali escrito, não está muito ruim no aspecto político, no aspecto da moral, no aspecto da honestidade mínima das coisas, é sempre um motivo muito, muito válido e deve ter um efeito prático em nós, muito grande, se lembrar de que Deus é rei, e Ele está no controle. Então quando tudo parece degenerar, em que os valores se invertem, parece que o que é mal, fica mais forte do que é bom, o que é justo, o que é razoável, está sendo abafado pelo que obviamente não é razoável, não é justo, é uma coisa esquisita que acontece, basta pensar um pouquinho, a gente percebe isto. Então é muito fácil nascer a ideia de dizer, perdeu-se o controle, está descontrolado esse mundo aqui, em todos os aspectos. É verdade que está descontrolado a nível humano, eles não sabem o que fazer mesmo, os homens, as pessoas, os dirigentes, os dirigidos, todos, o mundo é do maligno, então realmente é fato, ninguém está delirando ao dizer, está tudo muito ruim, está tudo preto, as expectativas são ruins, de guerras, revoluções, tudo que é lugar, países mudando muito, está muito esquisito, é fato, mas a nível humano, então o crente não deve parar aí, ele deve olhar para cima e dizer, mas espere, há um Deus no céu que controla tudo o que está acontecendo aqui embaixo, então ele não perdeu o controle de nada, de um passarinho que cai. Nós vamos cada vez mais nos envolver no aspecto de política, de novo presidente, vai mudar, se não vai mudar, tudo isso. Eu não gosto de tratar política em púlpito, embora às vezes é próprio, mas muitos, milhões de pessoas vão se ficar bastante perturbados com isso, os que talvez percam o poder, os que vão continuar no poder, os que não conseguiram derrubar esse poder que está aí, porque não acham razoável, tem todo tipo de pensamento, claro. E vai ter crentes em todos os tipos aí de corrente política e tudo. Mas seja qual for a corrente política e os desejos de mudança ou não, o crente deve se lembrar, já está determinado quem vai ser, quem vai estar na presidência do país mais 4 anos, ou mais 8 ou 12, até está determinado tudo, cada detalhe. Não significa que nós não vamos nos envolver até certo ponto, ler um pouco como é que vai ser o nosso voto, como é que vai ser isso, nossa posição é razoável, não em termos exagerados, não viver gastando tudo que tem de tempo e tudo para se envolver nisso, mas é razoável. Porém, o coração deve descansar, Deus está no controle, o Brasil não está sem controle. E isso deve gerar em nós o quê? Alegria. Eu vou cantar a Deus por isso, eu vou louvar a Deus por isso, porque eu estou num país que incrivelmente desorganizado e muito, muito perturbado por muitas coisas, mas incrivelmente esse país não está sem governo, um governo celeste, governo de um Deus super poderoso. Eu vou me alegrar com isto. É preciso fé para isto. Porque nossos sentimentos, nossas sensações, a nossa vida, tudo que, o ar que nós respiramos está aqui embaixo, o salário que nós ganhamos vem de coisas terrenas, nossas relações, a rua onde nós trafegamos, a segurança nos lugares. Eu sei que tudo isso são coisas da terra, e isso perturbam de fato, mas lembre-se que há motivo de você se alegrar intensamente num Deus que controla tudo. Salmo 95, de 1 a 5. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Irmãos, observe até o versículo 4, ou 5 mesmo, a quantidade de verbos que tem aí. Não, isso aqui é 98 que eu vou ler, o 95 é outra observação, então eu vou ler. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Cantar com júbilo, celebrar, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Olha que verbo interessante esse, vitoriemo-lo, ou seja, o verbo vitoriar, curioso. Saibam que no hebraico é o mesmo verbo de celebremos, do versículo 1, celebremos o rochedo da nossa salvação. Quando no 2 ele diz vitoriemo-lo com salmos, é o mesmo verbo no hebraico, que significa dar um brado de guerra, ou um grito de alarme na batalha, tocar um sinal talvez de trombeta para a guerra ou para a marcha. Então é solene isso que esse salmista quer conclamar os seus leitores a fazer. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, 2, né? Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus Supremo. Porque, de novo, motivo, porque o Senhor é o Deus Supremo, e o grande rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem, dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Motivo de tanta alegria, salmista, porque majestade, soberania, e acima de tudo, eu quero chamar a atenção, tu és acima de todos os deuses, ou seja, é Deus único, que era uma característica de Israel, entender, quer dizer, que Deus se revelou de maneira fortíssima para Israel, dando ênfase aí, eu sou o Deus único. Então quando ele diz que Deus está acima dos outros deuses, não é que ele cria numa multidão de deuses como os povos ao redor, não, eram deuses fictícios, deuses que não existiam, Deus único. Alguma vez já lhe ocorreu louvar a Deus alegremente por ele ser o único Deus? Já pensou na angústia de adorar vários deuses ao mesmo tempo? Eu confio num, mas não posso confiar no outro. Agora, esse que eu confiava hoje, ele não serve para um outro assunto, ou ele está hoje de mau humor. E é assim que eles, que os idólatras fazem, no sentido, pelo menos, idólatras pagãos, que tem os idólatras cristãos, que é um pouco diferente o tipo de encarar os deuses. Mas o idólatra pagão mesmo, ele acredita ou debita defeitos, qualidades morais aos seus deuses. Essa não é uma realidade muito nossa, pelo menos aqui no Ocidente, mas milhões e milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas se angustiam porque não sabem a que Deus adorar, e quem adora muitos deuses termina não adorando a Deus nenhum. E nós temos um Deus para adorar, um. Isso é motivo de alegria. Eu não sei se você foi idólatra antes de se converter, não sei que tipo de idolatria você praticou. Há pouco tempo eu entrei no escritório de um médico famoso, aqui dos melhores de vista, oftalmologista, e fiquei com pena. Deu vontade de eu perguntar, mas ele não era de muita conversa não, e não era de muito papo não, só queria, acho que eu fosse embora e chamasse o próximo, que a fila estava grande. Mas a quantidade de imagens que tinha no nicho, ali no consultório dele, eram muitas imagens. Eu não me lembro de ter visto tantas juntas, a não ser em uma igreja católica, mas eu não me lembro. E vontade de matar, meu amigo, você adora qual? Você reza a qual? Você se socorre a qual? Como é isto? Deve ser angustiante. E vai ter um dia no calendário que é aquele santo. Aí vai do dia que vai se dirigir a ele e pedir coisa a ele, mas num outro dia, no outro calendário, vai ser uma santa, vai ser um outro. Então são vários. Isso gera confusão, e nós crentes no Senhor Jesus Cristo, nós fomos livres desta confusão, e isso é motivo de alegria, de cantar. Ele fez isto aqui, o salmista: tu és acima dos outros deuses. Eu quero lá saber de Deus, com D minúsculo, eu quero lá saber desses deuses que não existem, inventados pelo homem, eu quero saber só de ti, Senhor, tu és o meu único Deus. Pois eu não sei se você já pensou nisto, na delícia de ter só um Deus. Adore este Deus, procure conhecer este Deus somente, porque é um privilégio que nós temos, não há outros deuses. Salmo 98, 4 a 9. Além de você se lembrar que Deus lhe livrou da idolatria também, é importante nesse contexto, se for o seu caso, claro. Então, Salmo 98, 4 a 9. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de cântico, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntem cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque de novo, o motivo, todos eles têm um motivo, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. É aqui que eu queria observar a quantidade de verbos diferentes, mesmo no hebraico, porque às vezes, como aconteceu há pouco tempo, são dois nomes no português, mas você vai no original, ou no grego, no Novo Testamento, ou no hebraico, no velho, e você vê que os tradutores traduzir com duas palavras diferentes no português, o mesmo termo em grego ou hebraico. Acabamos de ver um caso desse, celebrar e vitoriar, era a mesma. Só que aqui eu fui lá no original, e constatei que são quatro verbos no hebraico diferentes, e é porque hebraico é muito menos rico do que o grego. O hebraico tem uma palavra que às vezes significa 15 coisas, é uma língua mais pobre. em significado, na exatidão do significado. Uma palavra pode ter muitas nuances, até mesmo muitos significados. Mesmo assim, quatro verbos aqui. Celebrar com júbilo é um verbo, aclamar é outro, regozijar é outro e cantar louvores é outro. Todos esses quatro estão aqui nesse termo. Quem deve cantar com tanta alegria? Todos os confins da terra, o mar, rios, montes, o mundo. Agora, o mero uso de metáfora aqui, de um rio cantando e um morro batendo palma, já indica que o autor tinha algo muito forte a dizer, mas ele vai além. Ele não queria que o rio só cantasse. Ele não queria só que o monte batesse palma. Ele queria que o rio cantasse com alegria. É muito mais fundo do que apenas a metáfora, antropomorfismo de um rio cantando. É cantar com alegria. Porque se for para cantar sem alegria, senhor rio, não cante não. O seu monte, pode deixar. Pode deixar. Ele é um Deus tão supremo, tão maravilhoso, que para cantar sem alegria não vai servir muito não. É talvez por isso que o Espírito Santo colocou na boca desses homens e na mão para escrever, os motivos, motivos, motivos. E aqui o motivo é a justiça de Deus, você notou? Justiça de Deus, a justiça de Deus será feita, sem dúvida alguma. Acabamos de falar em termos do caos que estamos vivendo, moral e tudo, mas concentre só no aspecto de justiça mesmo, talvez justiça a você, que seu marido está lhe fazendo, a sua esposa está lhe fazendo, que a sua professora está fazendo, ou fez e você sofre até hoje por causa disso, que esse mundo é muito injusto, que o seu chefe vive lhe fazendo injustiça, e promoveu o outro que entrou depois de você, e você enfrenta injustiça de todo lado, e o próprio filho começa a crescer e apontar para o seu nariz e dizer coisas injustas sobre você, mãe dele, pai dele, injustiça de todo lado, o pai faz injustiça, a mãe lhe faz injustiça, é uma muita injustiça que nós enfrentamos aqui, todos já passamos por isto, sem exceção. Pois bem, alegre-se, porque nós fazemos parte da família de um Deus que vai fazer justiça. Pode demorar aos nossos olhos, mas Ele vai fazer justiça. Quem tem sede de justiça será farto. Então se alegre com isso, peça que Deus robusteça a sua fé e trabalhe nesse sentido, porque a alegria é uma coisa que vem de dentro, mas colocada pelo Espírito Santo de Deus, é fruto do Espírito, esse tipo de alegria. Então agrade a esse Deus e Ele vai gerar cada vez mais em você alegria, 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 por tantos motivos, inclusive porque Ele é justo e vai fazer justiça. Eu quero encerrar com Lucas 19, primeira vez que eu vou sair do saltério, do livro dos Salmos, e vamos para a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes dele ser traído e morrer na cruz. Então, Lucas 19, 35 a 38, não vou entrar em muitos detalhes não, do jumentinho que ele mandou selecionar, que ele ia ser utilizado para Jesus sentar nele e entrar em Jerusalém, e os discípulos foram lá. Então já vou ler o resultado disso. Lucas capítulo 19, versículo 35 em diante. Então o trouxeram, trouxeram o jumentinho, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Aqui fala da multidão dos discípulos, parece que mais propriamente Lucas se refere aqui aos que haviam crido nele. E a palavra multidão não significa obrigatoriamente milhares e milhares de pessoas, talvez não tenha sido o caso, mas pode dar a ideia de um grupo compacto, ou uma totalidade. É como se fosse assim, Quem era discípulo ali estava louvando. O grupo inteiro. Então pode ter esse sentido. O nome grego aqui traduzido por multidão. Também significa uma grande quantidade de pessoas. Pode significar. Mas talvez aqui apontava para o fato de que eles estavam, muitos ou não tão muitos, mas eles estavam ali juntos formando um grupo. Cantando, louvando. Aí diz aqui, jubilosa, ou seja, extremamente alegre, é o que significa, passou a louvar a Deus em alta voz. Você sabe qual é a palavra alta, que tem lá no original? Megas. De onde vem a palavra, óbvio, mega, grande, intenso, forte? Ah, vai ter um mega evento, uma mega reunião. Está muito comum hoje dizermos isto. Pois bem, louvar a Deus com uma mega voz. Louvaram a Deus com uma mega voz. Motivos? Milagres que eles tinham visto do Senhor Jesus Cristo. Nós gostaríamos muito de ter visto os milagres de Cristo também, sem dúvida, curando cegos, paralíticos, levantando mortos. Mas não seja por isto. Primeiro porque Deus ainda faz milagres de uma maneira mais discreta, não creio que utilizando pessoas com dons específicos para isto, mas Deus faz ainda alguns milagres, e cada um pode falar de experiências que teve na vida, ou físicas, ou experiência em termos de saúde, em termos de alguma área na vida mesmo, em que viu tudo funcionando contra o que era esperado, contra a correnteza do mundo, e poder dizer assim, eu presenciei um milagre de Deus. Então, não quero dar ideia que eu não creio que milagres não existem, mas existem, não da forma como Jesus fez, de uma maneira mais assintosa, mais intensa, e ele pessoalmente sendo portador de muito poder de Deus para curar, e depois os apóstolos, e tudo indica que quando passou a época apostólica, esses poderes pessoais desapareceram, e Deus então ficou fazendo os seus milagres de uma forma mais discreta. Mesmo assim, nós temos o privilégio de assistir milagres de Deus em nossas vidas, e muito mais do que qualquer milagre que você tenha visto acontecer nas suas circunstâncias de vida, lembre-se que você passou por um milagre dentro de você, a sua própria conversão. O seu coração modificado é um milagre. Você era perdido, não acreditava em Deus, você era inimigo de Deus. Não há quem faça o bem, nenhum só. Você era assim, eu era assim. Então, você é um milagre vivo. Eu sou, qualquer um de nós, crentes. Então, se esses homens tinham o privilégio de cantar alegremente, louvando a Deus, vendo Cristo entrando ali, mesmo de uma maneira humilde, montado num jumentinho, mas ao mesmo tempo numa solenidade típica da sua autoridade, da sua santidade, de quem ele era, mas nós temos motivo de louvar a Deus pelos milagres que Cristo fez em nossas vidas, dentro de nós e ao nosso redor. Mas eu quero encerrar com uma observação, porque a cena não acabou aqui, versículos 39 e 40, tinha uns estraga-prazeres aqui. Ora, alguns dos fariseus, versículo 39, lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Aquela mistura de raiva, de inveja, de tudo junto, tudo de ruim junto, querendo estragar o prazer daquele momento, mas não estragou não. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Não creio que aqui fosse apenas uma ilustração do Senhor Jesus Cristo, ou falando de algo teórico, mas o momento era tão solene, revestido de algo tão forte e especial, que de fato eu não tenho dúvida, que se aqueles discípulos se calassem, Deus faria com que as pedras clamassem, porque Deus fazia questão que naquele momento o seu filho querido, o Messias de Israel, mal compreendido, não aceito, mas Deus fazia questão que naquele momento, entrando em Jerusalém, o seu filho fosse visto, saudado como o Messias, e o próprio Deus sendo louvado pelo que ele tinha feito através do seu filho. Deus não abria mão daquele louvor, daquele clamor, naquele momento. Se eles se calassem, as pedras clamariam. E Cristo enfatizou: eu vos asseguro, eu garanto o que eu estou dizendo. Mas o fato é que os discípulos de Cristo tiveram a felicidade de não desperdiçar aquela oportunidade. E clamaram com gusto. Tiveram o privilégio: se vocês não cantarem, se vocês não me louvarem, eu boto as pedras para louvarem. O que, que vocês preferem? Não, a gente louva. Com muita alegria. Com muita alegria. Será que nós vamos desperdiçar o privilégio que Deus nos dá de louvar a Deus com muita alegria? E vamos talvez um dia dar o lugar para as cadeiras cantarem? Não as pedras de Jerusalém, mas as cadeiras desta igreja, as paredes cantarem, porque nós desperdiçamos a oportunidade de cantar a Deus de uma maneira bela, alegre, gostosa, vibrante, jubilosa. Meus irmãos, que tal não ocorra? Eu não posso garantir, como Jesus garantiu, que as pedras clamariam, eu não posso dizer que na falta de alegria e de gozo nosso, asseguro-vos que Deus vai fazer essas cadeiras cantarem. Não, não posso dizer isso, obviamente. Mas o que eu gostaria mesmo é que nunca Deus tivesse nem a vontade, nem o pensamento de dizer assim: eu deveria colocar essas cadeiras para cantar, porque eles estão desperdiçando a oportunidade espetacular que eu estou dando a eles constantemente de cantar alegremente a mim. Então, irmãos, nós temos motivos de sobra para louvar a Deus com muita alegria, com intensa vibração, com uma mega voz. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pelos motivos que nós temos de te louvar. Obrigado pela alegria que nós devemos ter em nosso coração, ou deveríamos ter em nosso coração, uma alegria vinda do teu Espírito. E nos ajuda a de fato termos mais essa alegria, não apenas ser algo para ser lida na Bíblia ou teórico, mas que de fato essa alegria esteja dentro de nós de uma maneira que a gente não possa nem se segurar, no sentido de cantar com alegria, gostosamente, de uma maneira jubilosa. E que as cadeiras fiquem quietas, só ouvindo a alegria de crentes cantando vibrantemente para ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.